O Governo aprovou em Conselho de Ministros as alterações para a conclusão do ensino secundário. A partir do próximo ano letivo, será aplicada uma nova forma de calcular a média de acesso ao ensino superior e haverá também, Sandra Henriques, alterações nos exames nacionais.
É alterado o leque de exames finais nacionais. Todos os alunos passam a fazer 3 exames nacionais. O exame de português mantém-se como obrigatório para todos. Depois, cada aluno faz 2 outros exames à escolha. O ministro João Costa aponta o que muda.
Os exames passam a ponderar 25% na classificação final da disciplina e a aprovação deste decreto-lei permite também que façamos uma correção na fórmula de cálculo da média, ponderando as disciplinas para a média final em função do seu caráter anual, bienal ou trienal. Até agora, todas as disciplinas ponderam da mesma forma, ou seja, uma disciplina trienal como português vale tanto na média final como uma disciplina de opção anual do 12º ano, e introduzimos aqui um fator de ponderação em que as trienais pontuam 3 vezes, as bienais 2 vezes e as anuais 1 vez.
O ministro João Costa revela as datas da entrada em vigor das mudanças nos exames.
No próximo ano letivo, os alunos do 11º ano já farão a sua escolha de exames com impacto na classificação final da disciplina e no ano letivo 24-25, então aí o regime já estará a ser aplicado a todos os alunos.
Este ano letivo não há alterações nas condições de conclusão do ensino secundário.
Sandra Henriques, com o essencial do que foi aprovado esta tarde em Conselho de Ministros, foram aprovadas as alterações que já tinham sido anunciadas no início do ano e que vão entrar em vigor a partir do próximo ano letivo. O ministro da Educação avisou também esta tarde que o momento de avaliação na escola é muito importante e por isso é fundamental que sejam garantidas as condições aos alunos e às famílias. João Costa anunciou ontem que vai pedir serviços mínimos para a greve aos exames. Esta tarde, o ministro lembrou que nada pode afetar um momento considerado decisivo.
Quem está nas escolas, quem trabalha com alunos, sabe que o momento das avaliações finais, em particular tudo o que diz respeito à conclusão do ano letivo, à realização de provas finais e de exames nacionais, com aquilo que implica para o acesso ao ensino superior, para a preparação nos que terminam no nono ano, para as escolhas no 10º ano, é um momento de grande tensão para os alunos e importa-nos garantir as boas condições de realização destas provas e destes exames e das avaliações finais.
O Ministério da Educação quer serviços mínimos para as greves aos exames finais e às avaliações, greves anunciadas pela FENPROF. Ontem, o Ministério da Educação já dizia que este é um momento muito importante, um momento de avaliação e, por isso, devem ser aplicados os serviços mínimos. Manuel Pizarro garante que não há falta de tranquilidade na Direção-Geral da Saúde. O ministro foi questionado sobre a saída do subdiretor-geral, que era o único candidato à liderança do organismo. Iria substituir Graça Freitas. O ministro garante que está tudo a funcionar plenamente e agradece o trabalho do subdiretor-geral.
Posso dizer é que nós agradecemos, nós, Estado português, nós, Ministério da Saúde, agradecemos ao Sr. Dr. Rui Portugal todo o trabalho que ele fez, toda a sua dedicação à causa pública.
Quando é que vamos ter então um novo Diretor-Geral de Saúde?
Nós aguardamos a todo momento o lançamento do concurso para a direção, para a função de Diretor-Geral de Saúde, que a CRESAP vai anunciar, mas a Sra. Diretora-Geral de Saúde está em funções, está plenamente em funções, e a Direção-Geral da Saúde está a funcionar. Não há nenhuma intranquilidade nessa matéria.
Graça Freitas anunciou em dezembro do ano passado que pretendia terminar as funções na Direção-Geral da Saúde. O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública entende que a demissão do subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, é mais um sinal da falta de rumo. A Direção-Geral da Saúde está sem pé, é o que entende Gustavo Tato Borges.
O atual substituto da doutora Graça Freitas, pelo menos, substituto interino, que já publicamente tinha dito que estava disponível para continuar a ser o sucessor dela, que se considerava capaz e habilitado para o cargo, a bater a porta desta maneira mostra que, de facto, a DGS está sem pé, está sem rumo e este governo está a esvaziar das suas competências, tornando-a uma estrutura quase obsoleta que nem sequer a pessoa que estava interessada em continuar aceitou ficar nas condições em que estava. E isto é terrível, isto é assustador para todos os serviços de saúde pública e para a própria saúde da população.
O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública diz que, neste momento, a falta de um diretor-geral da saúde já começa a sentir-se.
Já há relatos de faltas de vacinas, já há relatos de atividades que eram feitas e asseguradas em colaboração com a DGS que estão a ser limitadas. Há uma tentativa da Direção-Geral da Saúde de responder a esta necessidade da Senhora Secretária de Estado de fazer coisas da promoção da saúde, de trabalhar nesta área da literacia, mas há outras que estão a ficar para trás e, portanto, há de facto situações que no dia-a-dia já começam a levantar dúvidas, para não falar, por exemplo, da preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, em que vamos ter 2, 3 milhões de jovens em Lisboa durante não sei quantos dias e antes disso pelo país todo, e que a equipa de preparação para as jornadas não elaborou ainda nenhum relatório, nenhuma documentação, e a própria DGS não está capacitada para trabalhar nesse aspecto, porque de facto não tem recursos humanos.
O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública considera que é urgente resolver este problema e não compreende os atrasos em encontrar um substituto para Graça Freitas. Sérgio Monteiro, o antigo secretário de Estado das Infraestruturas do governo de Passos Coelho, diz que foi anormal ter de pagar a David Neilman para sair da TAP na Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP. Sérgio Monteiro afirmou que o contrato de privatização não previa qualquer pagamento.
Não teria havido necessidade de pagamento de qualquer valor ao acionista privado pela sua saída. A mera execução dos contratos por várias vias determinaria que o Estado estaria em condições de exercer, caso entendesse, o direito potestativo de aquisição, pagando 10 milhões de euros por tal exercício e retomando a totalidade do capital da companhia, ficando com toda a capitalização, bem como com todos os ativos e passivos, exercendo os seus poderes como se achasse mais adequado nessa circunstância.
No entender de Sérgio Monteiro, o Estado tinha todas as condições para reaver a TAP sem ter de pagar a David Neilman, porque os contratos assinados com os privados o permitiam.
Mantendo o acionista da indústria no capital e, sobretudo, não o elevando das suas responsabilidades, como todos os outros Estados-membros fizeram. Mas o que foi anormal, único no espaço europeu, foi pagar a um acionista privado para ele se livrar de um problema que tinha, ficando o problema para nós.
Sérgio Monteiro está a ser ouvido esta tarde na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. António Costa garante que respondeu ao PSD utilizando a mesma via com que foi questionado. O PSD lamenta que o Primeiro-Ministro tenha divulgado as explicações sobre o SIS na comunicação social e não tenha entregue as respostas ao Parlamento. O PSD diz que houve falta de respeito. O Primeiro-Ministro não concorda.
Falta de respeito era não ter respondido às perguntas. Eu respondi exatamente pela mesma via em que recebi as respostas, as perguntas. Recebi as perguntas pela comunicação social, respondi pela mesma via. Dizem-me até, mas eu nem quero acreditar, mas é a informação que tenho, que o PSD nem sequer tinha formalizado ainda as perguntas junto à Assembleia da República. Não sei.
Palavras de António Costa à margem da Cimeira, na Moldávia. O Bloco de Esquerda não ficou satisfeito com as respostas do Primeiro-Ministro e a líder do Bloco, Mariana Mortágua, pede ao Governo rapidez a explicar o que aconteceu e a retirar consequências. Ana Isabel Costa.
Mariana Mortágua diz que é tempo de se acabar com este arrastar do caso SIS.
Lamento que o Governo insista em arrastar este caso. O Governo tem de dar esclarecimentos.
As respostas enviadas pelo Primeiro-Ministro a um pedido do PSD não só não são esclarecedoras, diz Mortágua, como é preciso retirar consequências.
Penso que neste momento só a doutora Constância Urbano de Sousa e o Sr. Primeiro-Ministro é que não perceberam que o SIS agiu de forma ilegal. E tendo o SIS agido de forma ilegal, só há uma de duas possibilidades. Ou alguém no SIS tem que ser responsabilizado e ser demitido por esta ação, ou alguém no Governo tem de assumir que deu uma ordem ilegal ao SIS, tem de assumir a sua responsabilidade e tem que se demitir.
Mariana Mortágua espera que António Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e apontado por João Galamba como responsável por ter envolvido o SIS na recuperação de um computador, dê todas as explicações no Parlamento na próxima semana.
O SIS recolhe informação e, se é preciso atuar, quem atua é a Polícia Judiciária ou a PSP, mas a Polícia Judiciária, ao não fazer e ter atuado por conta própria, extravasou as suas funções. E isto não é uma questão menor, porque os serviços de informação não podem atuar como uma polícia, porque não são. Caso contrário, teríamos uma polícia secreta, que atua sob ordem do governo e sem qualquer tipo de escrutínio.
Mariana Mortágua falava, depois de ter recebido o movimento Não Tapa os Olhos, que se opõe à privatização da TAP e que quer ser ouvido na Comissão de Inquérito Parlamentar. O Bloco de Esquerda comprometeu-se a fazê-lo.
A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, ainda não está satisfeita com as respostas do Primeiro-Ministro, tornadas hoje públicas, sobre a intervenção do SIS. André Ventura diz que leu as respostas de António Costa e acredita que alguém está a mentir. Ou o Primeiro-Ministro ou o João Galamba. Alguma coisa não bate certo, é o que entende André Ventura, o líder do Chega. O Primeiro-Ministro esteve hoje com Volodymyr Zelensky e foi um encontro durante a Cimeira Europeia na Moldávia. Numa publicação no Twitter, António Costa publicou fotografias onde aparece a abraçar o presidente ucraniano e sentado a conversar com Zelensky. O Primeiro-Ministro escreve que foi um encontro muito útil em que voltou a reforçar o apoio militar, político e humanitário de Portugal à Ucrânia. O Primeiro-Ministro garantiu que na Cimeira da NATO será tomada uma posição sobre como dar garantias de segurança a Kiev no pós-guerra, mas que a questão da adesão não se coloca para já na Cimeira da Comunidade Política Europeia. António Costa participou nos debates sobre energia e afirmou, Andréa Neves, que Portugal está bem colocado para poder ajudar a Europa.
O presidente da Ucrânia disse que espera que na reunião da NATO no próximo mês em Vilnius seja dada uma resposta concreta à adesão. O primeiro-ministro diz que essa resposta será conjunta, mas não a pensar em receber um novo membro já.
Como é evidente, quanto ao já, não se coloca essa questão. A questão que se coloca tem a ver com a melhor forma de garantir uma paz justa e duradoura após terminar a ofensiva militar e em função daquilo que for a negociação dos termos de paz. Infelizmente, estamos muito longe ainda dessa situação. Ainda hoje houve ataques violentíssimos contra Kiev.
O primeiro-ministro diz que esta cimeira foi mais um momento para saber como a Europa alargada pode aproveitar desafios comuns, desde logo na segurança energética.
A segurança significa diversificar. Diversificar fornecedores, diversificar rotas, diversificar fontes de produção de energia. Portugal pode desempenhar aqui um papel estratégico, porque é dos países onde tem uma maior intensidade de recurso às fontes renováveis.
Uma oportunidade na revolução do hidrogênio verde e de outros gases renováveis, diz António Costa, que Portugal pode aproveitar e na qual pode ajudar a Europa.
E essa interconexão, seja por via física, como o acordo obtido com Espanha e com França, seja por via marítima, como o acordo que já foi aprovado pela Comissão Europeia entre o Porto de Sines e o Porto de Roterdão, e que estamos obviamente abertos a generalizar a outros países, e nomeadamente a Alemanha, são grandes oportunidades para deixarmos não só de ser importadores, como sobretudo passarmos a ser exportadores de energia.
Portugal teve também vários encontros bilaterais com os países que querem ser candidatos à adesão à União Europeia.
Reportagem de Andréa Neves, a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, neste caso a acompanhar a Cimeira da Comunidade Política Europeia na Moldávia.